Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema, desde que haja alma, para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana. Olá a todos, boa semana, bem-vindos a mais uma caravana. Obrigada por estarem aí, já sabem, para verem no YouTube. Põem lá a notificação do sininho, seguem o canal e recebem os novos episódios, põem lá as notificações, sabem, no sininho, e assim são alertados sempre que houver um episódio novo, que é ótimo, e estão logo lá em direto, que é espetacular. Se não vêem, depois têm uma semana para ver até ao novo, ou acumulam para verem nas férias, quando estiverem mais descansados. É ao vosso gosto, a caravana é completamente ao vosso gosto, mas pronto, o que interessa é seguirem o canal. Se não quiserem ver aplicações de podcast, metem no telemóvel e ouvem no carro, em casa, em todo lado. Agora parece aquele da rádio, não é? Em todo lado. Mas pronto, sem mais demoras, vamos começar. A patronos, muito obrigada, é verdade. E sem mais demoras, vamos começar este episódio. Uma conta de Instagram que espreites todos os dias.
A minha.
A tua.
Essa é sempre todos os dias, não é? Exatamente, não tem como, seja trabalho, seja lazer, a minha está lá sempre, portanto essa é diária.
Mas e és muito dependente de redes sociais, és uma pessoa que está muito agarrada?
Infelizmente mais do que gostaria, não tanto numa perspectiva de ver a vida e o trabalho dos outros, mas como é uma ferramenta forte do meu trabalho, sim, acaba por me ocupar mais tempo do que eu considero.
E fazes tudo sozinha?
Saudável, sim. É porque como faço tudo sozinha, a edição das fotografias, o pensar nos copies, a programação das publicações, é uma coisa que às vezes quem está de fora não se apercebe, mas que dá realmente muito trabalho e que implica muito para fazer uma coisa bem feita, modéstia à parte, seja bem ou com o critério de cada um, mas é uma coisa que ocupa...
O melhor que tu consegues, não é?
Exatamente, dentro do não profissional, dou o meu melhor e por isso ocupa muito tempo.
O que é que fazes para parar, para relaxar? Para onde é que vais? O que é que fazes?
Primeiro, importante afastar-me mesmo do telefone.
Por isso é que eu colei.
Exatamente.
Que é uma das coisas,
deixar,
não é?
O telefone, eu acho que ainda onde eu consigo mais é na praia. Porque deixo o telefone na carteira, não volto a pegar no telefone e aí desligo mesmo durante umas horas. Por isso é capaz de ter assim o meu
inverno
local.
Inverno e verão ou só.
Idealmente inverno e verão.
Sim.
Sim, é. Antes de ter filhos tinha muito mais disponibilidade para isso, atualmente não tanto quanto gostaria, mas ainda assim faz parte um bocadinho das minhas rotinas e da minha sanidade mental. Exato. É ter um bocadinho de praia.
Um cheiro da tua infância?
Cheiro da minha infância, talvez bolo de iogurte, acho que era capaz de ser.
Quem é que fazia?
A nossa empregada, a senhora que tomava conta de nós, era muito aquele cheirinho do quando chegávamos a casa e cheirava o bolo no forno, já sabíamos que ela tinha feito bolo para o nosso lanche.
É daí que vem o teu gosto para a cozinha também? É dela?
Não, isso acho, eu acho, mais do que gosto pela cozinha, eu tinha muito cuidado com aquilo que comia. E acho que o gosto da cozinha veio depois e não por ter tido uma infância com uma gastronomia muito, muito apurada ou assim.
Já vou querer saber tudo como é que isso nasceu. Palavra preferida?
Eu acho que não tenho uma única palavra preferida, mas assim, posso dar três?
Tá bem.
Que me ocorrem assim logo na cabeça.
Sim.
Que é branco, serenidade e mãe. Acho que talvez estas três...
Por acaso até parecem todas a mesma coisa. Às tantas, não é? Tipo branco, servirá...
Sim, pois, eu acho que remetem umas para as outras, ou pelo menos no meu conceito destas três palavras.
É verdade. Tão giro. E porquê é que escolheste isso? Porque gostas? Porque traz-te paz?
Pois, eu acho que sim. Eu acho que é isso. A palavra que faltava era paz, mas eu acho que no também meio disto tudo a paz liga todas
quando
estas.
Quando as mães estão calmas.
Sim. Mãe e paz nem sempre ligam, mas conjuga. Eu tento que ligo o mais possível.
É licenciada em Ciências da Nutrição pelo Instituto Superior de Ciências da Saúde de Egas Moniz e tem mestrado em Nutrição pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Estas coisas que eu tenho de dizer, portanto, gigantes. Realizou ainda formações nas áreas de nutrição desportiva e coaching nutricional. Se eu disser alguma coisa mal, podes sempre emendar. Apaixonada pela sua profissão, dá consultas de nutrição clínica e personalizada em Lisboa, sendo a nutrição na gravidez e no pós-parto uma das principais áreas da sua atuação clínica. É autora de um blog em que procura mostrar que adotar uma alimentação e um estilo de vida saudáveis é simples, prático e está ao alcance de qualquer um. É mãe, é linda, é claro, é magra. E eu estou feliz de a ter aqui porque quero muito conhecê-la melhor. Na caravana, Mariana Abcacis, obrigada por teres vindo.
Obrigada eu pelo convite.
Deixa-me já dizer-te que um dos melhores caterings que eu comi na vida era teu. Ou foi feito com um chefe de cozinha num hotel.
Assim, sério?
Em parceria. Estou a dizer uma coisa certa?
Sim, sim, sim.
E era maravilhoso.
Que bom.
Foi mesmo muito bom.
Bem, aí o mérito não é meu, porque sim. Eu ajudei nas ideias e no desenvolvimento, mas o mérito vai todo para o chefe.
Umas grandes ideias. Como é que isso acontece? Tu já és chamada assim, para sítios para desenvolverem?
Olha, as coisas profissionais têm ocorrido muito sem eu procurar as situações, porque quando na vida profissional ou nós procuramos ou as coisas acabam por nos cair um bocadinho ao colo. Eu tenho tido muita sorte
trabalho.
Sim, talvez também há algum mérito, porque acho que quando não somos bons naquilo que fazemos, a oportunidade pode surgir uma ou outra vez, mas depois é difícil dar continuidade e agarrar as oportunidades, mas também tenho tido a sorte de ter tido a oportunidade de trabalhar não só em nutrição clínica, que é a minha maior área de atuação, mas também estar envolvida numa série de outros projetos que permite mostrar que a nutrição é muito mais do que uma consulta de nutrição e que pode estar presente numa mesa de hotel, numa mesa de restaurante, num supermercado, um bocadinho em tudo aquilo que fazemos e para mim é ótimo poder diversificar um bocadinho mais a minha profissão e chegar a mais pessoas de formas diferentes.
Porque já não é só, não é paciente.
Sim, é mais paciente.
Sei lá como é que se diz. Já não é só aí, no fundo, as marcas, não é? Supermercados, hotéis e não sei o quê, já estão a querer essa ideia também para eles, juntar.
O que é ótimo, o que mostra que a alimentação ou a nutrição hoje em dia já não é uma forma de atingir um peso com que nos sentimos bem, já não é tão associado à estética. Exato. E já é muito associado à saúde e estilo de vida saudáveis. O que para mim, enquanto profissional, enche-me o coração perceber isso, que ao longo dos meus anos de trabalho o conceito de nutrição tem vindo a evoluir muito e a chegar a cada vez mais pessoas de diferentes formas.
Eu não é próprio só... já está mais saudável.
Exatamente.
Não está?
Sim,
já
está
um bocadinho mais saudável. Não é só ser-se magro ou ser-se, não é?
Pois,
é ser-se
ou dietas saudável, de moda, é mesmo isso. É uma forma coisa de longa, estar na vida.
Não é? Exatamente, é uma coisa longa para ficar e para mudar o nosso estilo de vida, não é?
Sim, e as diferenças realmente adotarmos. E não é preciso ser fundamentalistas, nem seguir dietas muito rígidas, mas às vezes melhorando determinados padrões na nossa alimentação e estilo de vida, notamos uma diferença enorme. E não me refiro ao físico, nem ao peso. Refiro-me
à qualidade. Eu vou pedir as dicas sono. Todas aqui, porque depois lá em casa vão-me dizer, não pediu dicas. Não, vou pedir tudo, vou sair daqui com o máximo de informação possível. Mas queria voltar, desculpa.
À vontade.
Ao bolo de iogurte.
Sim.
Então, como é que era essa Mariana do bolo de iogurte?
Bem, era talvez uma Mariana diferente. Essa
eras?
É uma excelente pergunta, porque hoje em dia, se calhar, se entrar numa casa com cheirinho a bolo, pensar é tão bom, mas se calhar o meu impulso não é ir comer o bolo ao lanche. E na altura, enquanto era criança, sempre cresci numa casa onde a alimentação era perfeitamente
comum.
Normalizada, exatamente, perfeitamente comum, não tinha problema haver um bolo caseiro. Também foi sempre muito comida caseira, que eu acho que por aí também faz muita diferença. Não tínhamos refrigerantes em casa, não tínhamos bolachas, não tínhamos batatas fritas de pacote. Para fazer até poderia ser um frito, mas era um frito feito em casa com comida...
Com a batata cortada.
Exatamente, com a batatinha caseira. Para fazer um bolo não era um bolo industrial, nem íamos a uma pastelaria comprar, era o bolo feito à avó com os ovos, com a farinha, com tudo. Portanto, acho que nisso tenho um bom património genético e cultural de alimentação. Agora, obviamente, enquanto nutricionista e enquanto adulta, hoje em dia os meus padrões são um bocadinho diferentes, sendo que também não considero que sou nada fundamentalista nem nada histérica com a alimentação das pessoas que me envolvem, nomeadamente com a alimentação dos meus filhos, porque acho que tão importante quanto fazer escolhas saudáveis também é não restringir demasiado a alimentação e não tornar a alimentação uma coisa muito tensa, senão depois vão à casa de alguém ou quando tiverem possibilidade de escolha, isso pode-se virar contra eles se tiverem uma alimentação muito, muito limitada e muito à nutricionista.
Exato, mas tu, por exemplo, já não usas açúcar refinado nas tuas coisas.
Pois
já
é isso, há coisas que eu naturalmente não tenho em casa. Portanto, não faz parte da nossa alimentação. Mas se vamos a uma festinha de anos, também não vou estar a condicionar a dizer não podes comer isto ou não podes comer aquilo.
E como é que tu vês como mãe, que tens as duas coisas, mãe e profissional, mas ele ainda é pequenino. Mas como é que vês essa reação? Porque tens uma coisa em casa, não é? De repente soltas o miúdo numa festa e ele vai atacar. Tipo, é que os meus são esses, não é? Que
vão... Não ataca. e também já percebi que como eu ponho muito as coisas em tábua rasa, não categorizo um alimento nem como bom, nem como mau, nem este é permitido ou aquele é proibido. Portanto, o que eu vejo é que ele agora começa a ficar um bocadinho mais desperto para as guloseimas, mas eu também não faço isso nem ai que bom, nem ai que mau. Se vejo que ele, ok, já vai no
dica.
Segundo pedacinho
Calma.
De Estou bolo, a apontar. Mostro-lhe a fruta e digo, olha o que é que temos aqui. Então ele é louco por uvas e por tangerinas. Portanto, basta eu mostrar, olha o que é que temos aqui. Temos aqui ou uma taça de uvas ou uma taça de tangerina. E ele larga o bolo para ir comer outra coisa que ele naturalmente também gosta. Portanto, não tenho que lhe estar a dizer não podes, mas discretamente ponho à vista
não
dele uma coisa que ele também gosta.
Sim. Não sei se aos meus filhos a tacinha de uvas ganhava.
Exato. Pode não
ver.
Resultar sempre, mas até agora tem resultado com o meu.
E se, as pessoas também te vão procurar, pais vão te procurar para mudar a alimentação dos seus filhos, da família em geral?
É o que
tu fazes hoje em dia?
Depois da quarentena notei um boom enorme de procura por parte da consulta de nutrição infantil, porque este ano e meio que temos estado em casa e que os miúdos tiveram
sem
aulas, exatamente, muitas atividades desportivas que tinham depois da escola também fecharam durante muito tempo. Infelizmente e assustadoramente houve um aumento enorme de obesidade infantil ou de sobrepeso infantil e é bom perceber que os pais estão preocupados com essa questão e que procuram a consulta de nutrição pediátrica, a nutrição infantil para ajudar a melhorar os hábitos e um bocadinho correr atrás do prejuízo do impacto que este ano e meio tem tido na vida de todos.
Tu, quando te encontras com a família, é a família toda? Vai a criança e os pais?
Depende um bocadinho da idade. Se a criança for muito pequenina, muitas vezes o mais importante é dar as indicações aos pais. A partir de uma certa idade, eu acho que é importante a criança também já sentir que aquele é o espaço dele, que a consulta é direcionada para a criança, porque eles são esponjas de absorção de informação e tão habituados a cumprir regras. Portanto, também é giro às vezes ver que depois a criança volta na consulta seguinte e vem fazer queixinhas a dizer eu queria fazer aquilo, mas não havia mais nada e a mãe disse que então pronto, não faz mal, come-se o que há. Porque eu percebo também numa perspectiva de mãe, muitas vezes é...
Não dá. Okay,
não há.
Não tive tempo de ir às compras.
Exatamente, ou vamos à casa de alguém, ou estamos fora. Portanto, mas as crianças estão tão formatadas para seguir regras e então quando é... uma pessoa exterior ao pai e à mãe a darem essas regras, é como o professor diz, eles cumprem. E um profissional de saúde diz, e se houver uma empatia com a criança e não for uma
essa
imposição,
parte, é preciso alguma vocação.
É.
Tu sempre quiseste trabalhar com crianças, como é que aconteceu?
Não é... Depois tenho o feedback de que as coisas correm lindamente.
Sim.
Mas não diria que era o meu jeito mais natural. Eu acho que tenho mais jeito para lidar com os adultos. E fui-me surpreendendo com o feedback que fui tendo. Mas sim, acho que ainda mais com crianças é fundamental criar esta empatia. Porque se a criança perceber que é um espaço dele e que não está a ser oprimido, mas sim está a construir qualquer coisa em conjunto, os resultados são incríveis. E mais do que no momento, eu sei que é um impacto que pode ter a médio e a longo prazo. E na vida adulta, a criança ainda se lembra daquela dica que foi dada e que pode fazer toda a diferença, claro, ao longo da vida alimentar de uma pessoa.
No fundo também é aprenderem, não é?
Sim.
É uma formação que têm com comida que não existe, não é?
Sim.
Ou recebes isso dos pais, ou então.
Pois, ou as escolas também já começam a ter alguma no estudo do meio.
Sim, sim, às vezes até assim os projetos que vão lá à escola e não sei o quê.
E isso é ótimo, porque eles realmente. Eu até tenho um livro, por acaso podia ter trazido, mas até tenho um livro infantil que a ideia de o escrever veio muito do sentir que, por exemplo, no caso da reciclagem. Acho que houve muito uma educação de filhos para pais. Porque quando nós éramos pequeninos não havia nada disso. Portanto, se calhar é uma área que nós estávamos menos sensibilizados e eu própria dizia, agora não tenho aqui três contentores, paciência, é lixo, é lixo. Uhum. E a partir do momento em que as crianças aprendem isso na escola e elas próprias pedem aos pais para fazer isso em casa, eu acho que é muito forte. E quando escrevi o livro infantil foi nessa perspectiva, foi uma forma de educar ou de despertar as crianças para o tema alimentação, mas também de alguma forma haver aqui um ensinamento
para cima,
que é as crianças já querem fazer uma alimentação mais cuidada e ao pedir as crianças ensinam os pais e os pais ensinam as crianças.
E os avós? Os avós tragam muito.
Os avós, acho que é talvez o mais difícil, mas sim.
É aquela compensação, não é? Acho que está um pouco tempo e, netinho, dá-me lá um geladinho, um chocolatinho, não sei o quê.
É, e a cozinha dos avós também é uma cozinha com muito amor. Muito amor e muitas calorias à mistura, mas também é uma forma de mimar. Portanto, eu os avós ainda dou de barato, a menos aquelas crianças que
estão
todos os dias estão com os avós, e aí quando estão em processo de mudança de hábitos, também temos que envolver um bocadinho os avós. Quando é uma coisa mais pontual, também é o que eu digo, dias não são dias, e como eu vejo que os avós fazem com tanto amor, que às vezes faz deixamos parte, essa é? Parte Sim. inalterada para não mexer nesse amor em forma de comida.
Eu sei que não é a tua área, mas queria já saber, queria tentar perceber se tu sentiste agora, disto que estás a falar da quarentena e de teres sido muito procurada pós-quarentena, se também poderá ter envolvência da parte mental das crianças, estarem fechadas, de tudo isso, tipo, não é só físico, não é só terem deixado de fazer desporto ou estarem mais parados e sentados a comer, porque isto aqui mexeu com imensos níveis, não é?
Exatamente, mexe com tudo, e isto veio alterar a infância das crianças. É uma coisa que daqui a uns anos nós vamos estudar na história de Portugal e na história do mundo, e isto não tem como não ter impacto. Se um adulto sente que perdeu a liberdade, uma criança, de forma inconsciente, eu acho que sente ainda mais, porque
eles são seres livres, eles
exatamente,
são esses, não é?
Absorvem informação de uma forma diferente, por isso mexermos menos, acho que veio fomentar o sedentarismo, que já é uma coisa que temos que combater mesmo quando não estamos presos. Veio fomentar muito mais o mundo digital, e eu vejo que hoje em dia nós temos que quase tirar os telemóveis das mãos das crianças e dizer, vai brincar lá para fora, vai correr, aproveita a natureza. E infelizmente, fechados em casa, voltamos muito mais
com os pais a trabalharem.
Exatamente,
não é? Que era as tantas, tipo, toma lá um telefone, deixa-me aqui só enviar um e-mail.
E que eu percebo, enquanto mãe, enquanto pessoa que está a trabalhar, nós também temos que ter algumas ferramentas que nos permitam manter também a nossa vida normal, claro, porque o mundo parou por um lado, mas não parou por outro.
Exato.
Portanto, sim, eu acho que isto está a ter um impacto muito, muito grande a nível psicológico, não só nos adultos, mas também nas crianças, e temos que estar atentos e despertos para isso.
O que é que faz mudar a alimentação numa família? O que é que deve mudar muita coisa nessa família? Uma família que chega ao pé de ti com problemas gerais, não é? Se calhar a família toda come mal, a família toda está com problemas de peso, ou então excesso, não é? Porque agora também temos... Já tivemos há muito tempo que existe, não é?
Sim.
anorexias e não sei o quê, mas agora talvez...
Mas eu acho que é mais frequente...
Mais frequente agora.
Não, a questão do excesso do peso e não do déficit. Sim, e quando estamos a falar de doença de comportamento alimentar, não vale a pena desenvolver muito, porque isso também daria, mas aí tem que ser uma terapia muito direcionada para a pessoa. Quando estamos a falar em sobrepeso ou obesidade, é uma coisa que deve ser mais transversal à família toda, porque também torna-se muito mais fácil uma criança ou um adulto aderir, se não virmos que toda a gente à volta continua com os hábitos anteriores, até porque é o que eu digo em consulta.
É como tipo deixar de fumar, se é mais fácil se for em casal, se o outro continuar a fumar.
Sim, exatamente.
Não é?
Portanto, e ter hábitos saudáveis faz bem à família toda, independentemente da idade, do sexo da pessoa, do peso. Portanto, acho que é um processo que todos saem a ganhar, por isso tento que seja uma mudança coletiva. Pronto. Obviamente adaptando aos gostos e às necessidades de cada pessoa, mas não é para um filho e todos os outros podem continuar a comer mal. Pode ser feito assim, mas não me faz sentido e acho que pode ser uma forma e uma alavanca positiva para todos beneficiarem dessa mudança do estilo de vida.
E tu já deves ter visto assim, histórias incríveis, de mudanças incríveis de pessoas, famílias que chegam lá num estado... E
é de encher o coração.
Por exemplo, partilha só assim.
É muito, muito gratificante.
Não estou a dizer a história de alguém especial, mas tipo exemplos.
Sim, mas por exemplo, crianças que estão com excesso de peso, que não querem fazer atividade física, que o pai já tem pré-diabetes, que a mãe é hipertensa e que de repente até nem foram tratar esses problemas em particular, mas como foram para ajudar os filhos, depois toda a família ter uma determinada parcela mensurável, porque depois há muitas parcelas que não são tão quantificáveis ou mensuráveis, mas termos determinadas coisas mensuráveis em que cada um melhorou um aspecto. E isso é ótimo, depois a família toda a perceber-se das vantagens, porque a partir do momento em que vivemos isso na pele e percebemos as vantagens, depois já não estamos a seguir uma dieta. Depois já estamos a seguir um novo estilo alimentar,
estilo
por
de vida,
gosto.
Não é? Porque depois isso também deve, se calhar, levar as pessoas, a família, para a rua junta, para fazer desporto, para passearem.
As pessoas ficam muito mais ativas e muito
mais
ligadas. Felizes.
Também, não é?
E é muito giro ver isto, então, até mais em processo de adulto, que uma mulher procura, começa a perder peso. E eu, de mês para mês, vejo uma transformação, não só no peso, mas na autoestima, no brilho que uma pessoa tem.
Na alegria.
E de repente a pessoa chegou com roupas mais largas, a esconder o corpo, sem arranjar as unhas, sem arranjar o cabelo, que podem parecer futilidades, mas que não são, porque é uma forma de autocuidado. E de repente, ao fim de 3, 4, 6 meses, a pessoa vê que aquela mulher que não se arranjava, que não apostava em si, começou a ir ao cabeleireiro, começou a maquilhar-se, começou a arranjar as mãos e os pés. Teve gosto em comprar roupa nova e aparece com o corpo mais exposto e que lá está. Eu, enquanto mulher, enquanto profissional de saúde, eu não vejo que isto em nada é uma forma fútil de nos cuidarmos, mas vejo que é uma pessoa a ganhar amor próprio e autocuidado. É muito, muito, muito enriquecedor ver isso.
Hoje em dia já se largou essa coisa, não é? Do egoísmo ou de... Para
não,
perceber que
todo.
É importante esse tempo, é aquele tempozinho pessoal, não
é? É fundamental, porque se nós cuidarmos de nós, nós estamos muito mais capazes de cuidar dos outros. E esta é a realidade. Uma mãe cansada, uma mãe que não se cuida, pode dar conta de todas as tarefas básicas dos filhos e da casa. Mas se calhar vai fazê-lo com um peso e com... em modo missão, não feliz, não tem tempo se calhar para brincadeiras porque está tão focada em cumprir as tarefas básicas que não faz este processo com uma leveza e com uma brincadeira que pode ter por trás, que torna o dia-a-dia mais feliz, mais fluido, mais leve. E uma mulher que, por outro lado, falo mulher como pode ser mulher como homem, mas como na consulta de nutrição ainda cai mais mulheres, e muitas vezes as mulheres também são as principais responsáveis pela organização da casa, porque temos a capacidade de cuidar de nós, dos filhos, até de saber as coisas do marido, e um homem
e
não é que não tenha essa capacidade, mas faz as coisas, se calhar, mais lentamente ou mais...
E se calhar também vou aqui fazer uma coisa, mas porque a mulher também, por causa de tudo isso que tem, acaba por abdicar também do seu exercício físico, do coisa, e também precisa de, se calhar, mais ajuda. E os homens são mais rápidos a perder peso, a, não é? O corpo do homem reage mais, acho eu.
É,
tipo,
sim.
Em geral,
em comparação,
parece-me,
muitas vezes é injusto.
É injusto, não é?
É, porque parece-me, os homens perdem mais rápido. Podem continuar a comer mais e às vezes até fazem mais disparate e ainda assim o corpo responde melhor.
É tão injusto.
Portanto, nisto não é.
Nós fomos, tivemos os filhos, carregámos 9 meses, engordámos aquilo tudo, sei lá, há muitas coisas que a mulher ainda.
Sim, não sou nada para a mulher, nem contra,
exatamente,
nem contra
não, mas isto
o homem.
É físico, não
mas
é?
Mas temos, sim, temos uma carga, mulheres, uma carga muito superior.
Também
é
há mulheres que não engordam uma grama, que eu odeio-as, mas, não é? Que são impecáveis, mas no geral passamos por muitas coisas que nos fazem, se calhar, desligar um bocadinho de nós.
Sim, e as gravidezes são momentos espetaculares da nossa vida, independentemente de gostarmos ou de não estar grávidos, depois o resultado é uma coisa espetacular, mas fisicamente é muito duro, fisicamente é mesmo, é barra pesada, não só a gravidez, com a gestão de todas as alterações do nosso corpo, alterações hormonais, tudo isso, como depois também a recuperação com um bebê pequenino nos braços em que
o
não
sono.
Temos tempo para mais nada, privação de sono, um aumento de apetite, alteração hormonal, do humor, e ainda termos que ter a capacidade de recuperarmos, portanto, não é fácil.
É muito exigente, não é?
É muito exigente, é muito bonito,
isso,
mas é muito exigente. E num primeiro, ok, tudo se faz porque ainda está, é só um, depois à medida que vamos acumulando mais filhos, mais gravidezes, ainda por cima o fator idade depois também não ajuda.
Exato. Depois cada vez também somos mais tarde.
Exatamente.
Não é? Também não ajuda.
É mais difícil também a recuperação, não só a recuperação física, mas a recuperação de uma má noite de sono. Portanto, digo
duro.
Sempre, não é fácil, é o melhor do mundo, mas não é a coisa mais fácil do mundo.
Queria só voltar a quando é que despertaste para este tema, em que fase da tua vida é que a alimentação começou aí a...
Olha, para mim a escolha da minha profissão era um dilema brutal. Sofri muito no 11º e no 12º,
horrível.
porque não sabia. Quem nasce já com aquela ideia de quer ser médico, quer ser advogado, quer seja o que for, e eu não sabia mesmo, sempre estive muito indecisa entre artes ciências, acabei por ainda fazer um ano de arquitetura paisagista, porque acabava por englobar um bocadinho estas artes ciências, não que não tenha gostado, mas não me imaginava a exercer. E depois era dadora de sangue na altura e adorava, eu quase que até pedia, mas não posso vir mais cedo, tenho que esperar estes 4 meses para voltar aqui, e adorava estar à conversa com as enfermeiras, adorava o ambiente.
Ias lá dar sangue e ficavas assim à conversa?
Sim, e gostava mesmo, e pensava, eu acho que se calhar a minha vida passava um bocadinho mais afinal pela área da saúde. Mas se me perguntassem, queres ser enfermeira? Não. Queres ser médica? Não. Até que houve um dia que acordei e disse, eu quero ser nutricionista. Mas assim, mas do nada,
mas do
eu devo
nada.
Ter sonhado com isso, porque lembro-me, foi uma vez de manhã, acordei, abri os olhos e pensei, eu já sei, eu quero ser nutricionista, e falei com os meus pais.
Mas nunca tiveste excesso de peso? Nunca foi
um
assunto?
Não, sendo que com a separação dos meus pais, os meus pais separaram-se, mas eu aí até já estava no curso de nutrição, eu com a separação dos meus pais desenvolvi um processo de compulsão alimentar, e aí tive problemas de peso, tive... Uma relação com a alimentação um bocadinho problemática, e aí, se bem que eu hoje olho e penso, ainda bem que isto me aconteceu, porque hoje em dia sou muito mais empática e percebo muito mais quem está do outro lado e quem sofre de doenças do comportamento alimentar.
Exato.
Mas o meu
lá.
Gosto pela nutrição veio um bocadinho antes disso, porque isso aconteceu-me no primeiro ano da... Ia pôr o cabelo para trás. Isso aconteceu-me no primeiro ano da faculdade. Mas foi uma área que eu sempre tive interesse, e de um dia para o outro foi tipo chamamento. E depois falei com os meus pais, eles
disseram. E os teus pais disseram o quê? De onde é que isso veio?
Sim, foi um bocadinho de onde é que isso veio. Mas como também sabiam que eu tinha estado muito ansiosa com a questão do que profissão escolher, E o meu problema era dizer aos meus pais, mas é que eu estou numa faculdade pública e o que eu quero só há no privado neste momento. Ah, e a reação dos meus pais foi, não há problema nenhum, isso é um investimento na tua...
E olha.
Exatamente, no teu futuro. Portanto, desde que tu sintas que é mesmo isso, uhum. E eles também sabiam que eu não era uma miúda de andar a saltitar e hoje sim. É uma coisa, amanhã é outra, disseram, claro que sim, se vê o que é que precisas para mudar, vê se há equivalências, se voltas para o primeiro ano, se passas para o segundo, faz o que tiver ao teu alcance e nós vamos-te apoiar sempre e pagamos o que for necessário, desde que isto seja uma coisa dentro do possível.
Né?
Exatamente, portanto, foi assim. E sempre tinha sido uma aluna mediana e no curso de nutrição fui, desta à parte, fora de série, porque era uma área que eu gostava tanto, que eu ia às aulas e as coisas ficavam aqui uhum. automaticamente, portanto não perdia uma aula, não só porque sempre fui muito certinha e tinha aquela regra do não se falta às aulas desde sempre, sim. Mas não faltava às aulas porque ainda por cima estava a ouvir uma coisa que gostava muito, portanto depois chegava aos exames e era muito fácil.
Então foi tipo mesmo um gosto para ti estares ali.
Foi, mesmo, tirei o curso com todo o gosto.
Isso é tão bom, não é? Isso uhum. é... De repente estás no sítio perfeito.
É, sentir que estou no sítio certo, sim. Que estou a aprender sobre aquilo que quero. Eu acho que isso hoje em dia também se nota no meu desempenho profissional, porque eu não, quase que não vejo como uma profissão, vejo quase como se fosse uma parte do meu feitio, de mim. Sim. Portanto, trabalho mesmo com amor.
Isso é aquela coisa do, se fizeres o que gostas, não tens de trabalhar no dia da tua vida. Tu chegaste aí.
Sim, mesmo agora de licença de maternidade eu não uhum. posso dizer que estou oficialmente de licença, mas eu não paro, porque
a
pessoa não para de ser aquilo que é.
Ainda mais porque és de trabalhadora por conta própria, uma pessoa assim não para, não é mesmo?
Sim, exatamente, e é, se não for as consultas, são os projetos que vão surgindo, uhum. são os projetos
que vão sociais.
Surgindo, as redes sociais, portanto nunca se para, mas também é uma continuidade de nós mesmos.
Exato. Como é que foi agora a profissão com dois filhos, com o segundo?
Não, ainda estou à procura do meu novo ponto de equilíbrio.
A mais nova tem 3 meses.
Sim, tem 3 meses, portanto ainda estou um bocadinho à procura do ponto de equilíbrio. Sim. Tenho a sorte até agora de ter filhos que são crianças muito fáceis. Eu não consigo imaginar o que é que seria bebés ou que choram muito ou muito uhum. dependentes, sendo que eu também considero que os meus filhos são independentes porque eu também fomento muito essa independência. Sim. São bebés que não precisam de colo, são bebés que mesmo que estejam 2 horas acordados aguentam-se bem 2 horas na espreguiçadeira a olhar para mim, eu vou conversando, vou trabalhando, portanto eu quase que não pego os meus filhos ao colo. É horrível por um lado dizer isto, mas é a minha forma também de estar.
Enquanto estás a trabalhar.
Exatamente, sim. Como trabalho muito, acabo por ser uma mãe menos carinhosa nesse sentido. Uhum. Acho que tudo o resto não falta amor, nem falta carinho, mas assim como eu não gosto de ter alguém sempre ao meu uhum. colo, ensino os meus filhos a não precisarem disso para se sentirem seguros.
Sim.
E tenho até agora 2 filhos muito independentes dentro do que um bebé de 2 anos e um bebé de 3 meses podem ser. E isso ajuda-me a manter a minha capacidade e a minha disponibilidade de trabalhar. Agora, obviamente, que tenho muito, muito menos tempo para mim do que tinha.
Claro.
Mas também abro mão disso com amor e com uma aceitação que não me sinto presa.
Sim.
Agora, tenho que organizar bem as coisas, senão...
2 filhos e 3 meses ainda é muito recente, não é?
É, mas até está a ser mais fácil do que eu...
Pensava.
Do que eu pensava, é isso. Preparei-me para o embate para uma coisa pior. Portanto, até agora sinto bem. Até agora não está assim tão mal.
Custou-me mais, mas para o terceiro já foi tranquilo. Acho que depois a seguir...
Pois,
nós
já
vamos...
entramos no automático. Eu acho que também vamos tornando mais descontraídas. Sim, vamos,
os outros fazem também
medos.
Mais companhia, não é? Temos os outros filhos a andar pela casa e o bebê ouve barulho. E
sim, exatamente. O Lopo até já dá o biberão à Mia. Sim. Portanto, ver um bebê de 2 anos a dar o biberão a um bebê de 3,
sim.
Óbvio que tem que ir tanto com alguma atenção, claro. Mas vou tentando incutir, todos ajudam cá em casa dentro daquilo que conseguem.
Exato. Como é que tu cozinhas em tua casa? És tu cozinhas?
cozinho, sendo que também tenho uma senhora que toma conta dos bebés e que me ajuda também na cozinha, e que é uma grande, grande ajuda.
Mas tu, tipo, direcionas aquilo.
Tem um briefing inicial.
Como é que é candidatar-se a esse emprego?
Portanto, dei um briefing inicial do como é que eu gosto de fazer as coisas, a quantidade de sal, a quantidade de gordura que costumo usar, porque tem que manter um bocadinho a minha identidade, tendo alguém a ajudar é muito bom, mas se de repente isso significasse ter a minha alimentação completamente alterada, eu também não ia ficar muito confortável com isso. Portanto, guio um bocadinho no sentido em que eu gosto que as coisas sejam feitas assim, dando a liberdade também para explorar as técnicas de cozinha que achar bem, mas ao não ter determinados ingredientes em casa, faz-se logo uma triagem enorme. Mesmo que quisesse usar determinado ingrediente, não há, portanto, usa-se aquilo que há. E depois é explicar um bocadinho aquilo que eu gosto e a forma como eu gosto de fazer as coisas. E as coisas têm corrido muito bem. Tenho a sorte que ela cozinha lindamente.
Ai,
que já está muito calhada àquilo que eu gosto. Mas é muito útil e poupa muito tempo ter alguém que me ajuda a fazer a sopa dos miúdos, neste caso ainda do Lopo, ter as coisas programadas para depois eu chegar e fazer um bocadinho mais só, quase um empratamento.
Exato.
Sendo que para mim às vezes faço as coisas um bocadinho diferentes. Peço para organizar mais o jantar da família e depois eu adapto
as tuas coisas,
as minhas coisas ou as minhas refeições um bocadinho mais à minha maneira.
Que engraçado, isso é muito giro. Porque deve ser difícil, não é? Uma pessoa que de repente, eu quero comer assim, mas depois, não é?
Sim, temos que saber delegar, mas também temos que conseguir orientar as coisas de forma a que a ajuda seja uma ajuda. Porque se eu também estiver sempre atrás a dizer não é assim, não é assim, não é assim, também não é ajuda, mais vale ser eu a fazer. Portanto, mas até agora estou conseguindo encontrar um ponto de equilíbrio.
Claro. Olha, não entrando muito na tua consulta, porque eu quero que tu tenhas muitas pessoas lá que estejam a precisar, mas imagina que estão-nos a ouvir e alguém agora engordou muito nesta quarentena. Se calhar, tipo, não muito de precisar de uma nutricionista, mas pronto, aqueles, sei lá, 3 quilinhos, vá. Com 3 quilinhos não é preciso ir a nutricionista.
Bem,
quer dizer, é sempre preciso ir a
às vezes os 3 quilinhos são mais difíceis do que quem tem 10 a perder, meus. Se calhar os primeiros 5 vão lá com aquele corta nos refrigerantes, corta nos doces. Sim. E é o suficiente para os primeiros
há
serem
pessoas
perdidos.
Que nem sequer comem muito mal e que não têm refrigerante em casa, não sei o quê.
E às vezes esses casos são mais difíceis.
Isso é o meu caso.
Não sei
onde é que aquilo, como é que isto acontece.
Portanto, eu nesses casos até acho que a consulta pode ser mais importante.
Que é para descobrir, não é?
Porque aqueles erros básicos que todos nós sabemos já não estão presentes. Portanto, não é por cortar nesses alimentos porque já não existe, já não é essa a causa da pessoa não estar a conseguir perder aqueles 2 ou 3 quilinhos. Portanto, às vezes, ao contrário do que pensamos, essas consultas até podem ser mais úteis do que quem tem uma base alimentar muito desregulada e que à partida sabe que se cortar numa série de coisas
no
básicas...
pão, nos refrigerantes. Então vá, dicas básicas que já sabemos. Refrigerantes, pão...
Nada de refrigerantes. Pão não sou contra, como é uma coisa que faz muito parte da nossa alimentação. Agora, tenta é que seja só de manhã. Portanto, máximo uma dose de pão por dia, só de manhã, sempre pão mais escuro e não incluir pão o resto do dia e muito menos pão às refeições, que é um extra desnecessário, mas que às vezes em Portugal temos muito o hábito do pãozinho à refeição.
Nós temos aqui umas coisas culturais que...
Sim.
Que são mesmo, não é?
E que
pãozinho
às vezes...
a molhar no molho, não sei o quê.
Depois, nada de sumos, néctares e refrigerantes, mesmo que os sumos sejam naturais, que também é um bocadinho essa ideia, se for natural é saudável, portanto posso, sim, também é uma
Quer
das
dizer,
coisas...
Quer dizer, se fores magro podes tranquilamente.
Eu muitas vezes...
Ou é melhor comer a peça de fruta,
é sempre preferível a fruta em peça, mas em dietas de aumento de peso, os sumos de frutas podem ser um bom auxiliar.
Exato.
Porque enquanto eu como uma peça de fruta e fico bem... Um copo muitas vezes leva 3 peças
Exato.
De fruta e é uma
Isso
forma
é para aumentar,
de conseguirmos
pessoas que querem aumentar.
Exatamente, para dietas de aumento de peso é um bom auxiliar. Depois, optar, e às vezes isto é um conceito que ainda não interiorizámos, mas é optar por alimentos de verdade. Dá quase tanto trabalho cozinhar alimentos de verdade como ter uma comida pré-feita e pôr no forno. comprem um frango, ponham o frango no forno. Demora ao mesmo tempo a fazer do que uma lasanha pré-feita no forno. Exato. Portanto, é priorizar os alimentos no seu estado normal, uhum, e cozinhar os alimentos depois em casa. E que, atenção, não é preciso perder muito tempo, não é preciso fazer receitas muito elaboradas, mas cozinhar os alimentos de verdade em vez de recorrermos às coisas já feitas. Porque as coisas já feitas têm normalmente muito mais gordura na confecção base, têm muito mais sal, ultrapassando logo a quantidade de sal que devemos ingerir, uhum, ao longo da alimentação. Portanto, optar pelos alimentos reais. Depois, não perder o hábito da sopa. É um hábito tão português e, uhum, tão bom, que se conseguirmos manter essa base da alimentação mediterrânica, acho que sem dúvida podemos começar almoço, jantar. Se não quisermos começar almoço e jantar, pelo menos um prato de sopa de legumes por dia, uhum, ótimo, porque ajuda-nos a atingir a nossa necessidade de hortícolas diária. Depois, paralelamente à sopa, se conseguirmos também ter sempre legumes no prato, é ótimo, porque a esquivarmos de algum dos elementos do prato, muitas vezes são os legumes e a salada, sim, que saltam e não os outros. Portanto, se tivermos também a regra de que temos que ter sempre, e desde pequeninos, porque depois isso é uma coisa que fica. Sempre pelo menos um legume ou uma salada fria no prato, também fundamental. Doces açucarados, deixar para ocasiões festivas. Se sentimos a necessidade de terminar a refeição com um sabor mais doce, então recorremos à fruta. Uhum. Não tem problema, ou pelo menos eu vejo as coisas assim. Muitas vezes as pessoas fogem da fruta como sobremesa, porque há aquela ideia instituída de que a fruta tem que ser sempre entre refeições, uhum, e que não se pode comer como sobremesa, mas fogem da fruta e vão comer um doce.
Sim. Então, mas nós até temos a coisa do sopa, prato e fruta em Portugal, não é?
Sim, que se está a perder
está
um bocadinho. Está
a perder um bocadinho, porque agora dizem que pois, não se deve acabar um com a fruta, não é? Porque
é um
açúcar.
As pessoas fogem da fruta, mas depois, quando têm essa necessidade de um doce, vão comer, uhum, um doce açucarado.
Mais vale,
portanto,
a fruta.
Mais vale a fruta e fazer mais ou menos 3 doses de fruta por dia, e podemos distribuir ao longo do dia como quisermos, mas se sentimos essa necessidade de terminar, uhum, com um doce, pode ser uma boa estratégia.
E deixa-me só perguntar-te, jejuns intermitentes, não sei o que, és completamente contra?
Não sou contra.
Porque às vezes há assim esta coisa, não é, de nutricionistas, que do 3 em 3 horas com...
Eu adapto sempre muito à pessoa, uhum, que me aparece à frente. Portanto, não sou contra nem sou a favor. Se a pessoa, exato, quiser experimentar ou já tiver...
Já vier assim.
Exatamente.
Já vier assim com isso.
Já tiver essa base de jejum, adapto, e acho que é tão válido quanto a pessoa, uhum, comer de 3 em 3 horas. Acho que às vezes pessoas que me aparecem a fazer jejuns e o corpo está completamente estagnado e pode ser benéfico para a pessoa comer mais vezes ao longo do dia, assim como há pessoas que comem várias vezes ao longo do dia e que pode ser benéfico passar por, sim, uma fase de jejum. Portanto, não sou... Não sigo uma
ser,
linha rígida,
sim, tem que
vejo
ser
aquilo
de acordo com a pessoa.
Para mim, o importante é a pessoa estar genuinamente adaptada àquilo que está a fazer. Porque eu posso estar a tentar fazer um jejum porque agora está super na moda, mas eu vejo que a pessoa está a passar fome, está super ansiosa, está triste, não está bem nem física nem psicologicamente. Uhum. Então, se calhar o caminho dessa pessoa não é o jejum, mas vale tentar uma coisa que lhe permita uma serenidade alimentar que depois, exato, seja viável a médio e a longo prazo. Por outro lado, se a pessoa está super bem adaptada, refere que se sente com muito mais energia, está ok, desde que o período depois em que come
seja com qualidade.
Seja feita com escolhas alimentares saudáveis, porque enquanto nutricionista nada me serve que a, exato, pessoa me diga eu consigo fazer 16 ou 17 horas de jejum se depois comer mal no período de tempo, nas 8 ou nas 7 horas que está a comer. Claro. Portanto, cai por terra qualquer benefício que o jejum pudesse ter. Exato. Isso eu defendo mesmo que devemos fazer escolhas saudáveis e escolhas adaptadas que tenham em conta o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar psicológico. Porque depois, muitas vezes, o peso saudável vem por acréscimo natural.
Uhum. Sim, é uma coisa a médio prazo, não é? Uhum. Acaba por chegar.
Sim, mas é encarar como uma mudança a médio e a longo prazo.
Exato.
Dietas relâmpago podem ser muito entusiasmantes numa fase inicial, mas o facto é que geralmente não nos ensinam a comer e têm o tempo contado porque nós estamos na nossa cabeça também a fazer quase uma determinada alimentação
para aquele objetivo
chegar à meta. E depois chegamos à meta e parece que podemos voltar aos hábitos anteriores. Mas é perceber que se os hábitos anteriores nos estavam a levar ou problemas de saúde, ou um peso menos saudável, ou o que seja, então, se calhar temos é que resolver o problema claro. De base e não pôr um penso rápido e fazer uma dieta relâmpago para depois voltar àquilo que tínhamos, que era o que estava errado.
Exato. Obrigada, adorei ter-te cá. Trouxeste-me alguma coisa?
Trouxe.
Eu acho que podíamos ficar aqui muito mais tempo à conversa, não é?
Trouxe-te o meu livro mais recente. Eu,
esta minha pergunta é tipo, trouxeste-me alguma coisa? É tão horrível, não é? Mas é, isto é combinado. E é o livro dela. Tão giro, porque tu eu estava a dizer-te as coisas da Madalena Abcassis, não é?
Sim, elas muitas vezes baralham-nos. Mesmo quando
ela
cheguei
já
agora
ao
hospital
podcast.
Para ter a segunda Sim. filha, a médica achava que eu era ela.
A
eu
sério?
Tive que explicar, não, estamos as duas grávidas, mas eu sou a Mariana, ela é a Madalena. Mas
é que são parecidas, é mesmo engraçado. E agora
confusão.
Aqui na capa também me estás mesmo parecida. ou ela está contigo, não sei quem é mais velha.
Ela.
O guia prático da gravidez saudável, tudo sobre alimentação, exercício físico. Isto só dá para gravidezes?
Não, eu acho que acaba por muitos desses conselhos são transversais.
Claro.
Mas apesar de também ter dois livros sobre alimentação uhum. normal, acho que esse por ser mais específico é mais interessante.
Tão giro. Este é o teu livro número quê?
4.
Este é o quarto?
Uhum.
É o último?
É.
E então os outros são qual?
Um é sobre Quais? Alimentação saudável uhum. no geral, numa perspectiva mais de perda de peso.
Sim.
O segundo é um complemento ao primeiro livro, que é só sobre receitas para a fase de emagrecimento e para a fase de manutenção,
uhum.
que também às vezes esquecemos e também é igualmente importante. O terceiro é um livro para crianças.
É o tal?
Exatamente, o tal de crianças,
uhum.
que não tem a ver com dietas, tem a ver com o conhecer, vamos conhecer os alimentos e perceber, lá está, o que é que são os alimentos no seu estado nativo.
Uhum.
E este é o último, que a minha tese de mestrado é sobre alimentação na gravidez e recuperação pós-parto e o impacto que a alimentação tem. Portanto, quando estava grávida
ótima, portanto...
do meu primeiro filho... Achei que seria útil, porque se eu própria, que é a minha área, tive algumas dúvidas quando passei na prática por uma gravidez,
Exato.
Pensei, por mais preguiça que me esteja a dar, eu vou ter que escrever este livro.
Fizeste muito bem, que isto é mesmo aquela fase em que precisamos de mais
ajudinha.
Acho que
é útil, é.
Sim. Muito obrigada. Como é que as pessoas podem ir ter contigo se virem aqui este podcast?
Através das minhas redes sociais.
Sim.
Tem lá um bocadinho aquilo que é o meu trabalho, a minha filosofia uhum. de vida, e tem os meus contactos. Sendo que também no meu site, de Mariana Abcassis Nutricionista, também tem os meus contactos.
E mesmo que não sejam aqui de Lisboa ou isso, tens online, não sei.
Sim,
que agora com as quarentenas também.
Sim, presencial, também tenho modalidade online, uhum. portanto... A distância não tem
não
que ser
tem,
um problema.
Até pode ser fora de Portugal.
Sim.
Para os nossos imigrantes. Mariana, obrigada. Adorei
obrigada,
ter-te cá.
Eu.
Vai para o pé da tua bebé. 3 meses é muito cedo. E obrigada mesmo. Adorei.
Obrigada.
Já sabem, se precisarem de ajuda, está aqui a Mariana. Gravidez é aquela fase mais sensível. Mesmo não, sem ser gravidez, agora com as quarentenas e tudo, estamos todos meios... Com crianças e tudo, muita atenção. Se precisarem de ajuda, está aqui a Mariana. Boa semana, beijinhos e obrigada.